Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos iniciar mais um ano. Eu acredito que já teve o primeiro episódio do ano, né, com o Gordo, por causa de datas e tudo, ele explicou no episódio dele. Mas vamos fingir que esse é o primeiro episódio do ano, né? Porque o dele foi o show da virada, e esse é basicamente o primeiro episódio, vamos dizer assim, de 2025, né? Porque a gente sempre teve a tradição de ter um especial de Natal com o Chesco, né? O de Ano Novo com o Gordo, que normalmente o episódio de Ano Novo ia antes, né, da virada, mas por datas aí, né, acabou sendo depois. E o meu, que é o primeiro episódio do ano, né? Então vamos fingir que é assim, vamos continuar desse jeito, né? Então, vamos lá. Só alguns recadinhos, né, antes de começar. Esse podcast é para maiores de 18 anos, então se você tem menos de 18 anos, por favor, né, se retire, como o Lord sempre diz, né, tome vergonha, o senhorzinho. Se você tem mais de 18, então pode continuar aqui comigo, né. Mais um recado, nossos amigos sempre da Clínica Nativa estão aí com a gente. Eles têm tratamento de reflexoterapia, reorganização energética, auxílio de tratamento, ansiedade, depressão, autoestima, insegurança, medo, para você começar bem 2025. Então, se você quiser ter uma energia, né, uma renovação, que a gente sempre quer, né, no começo de ano, então você pode procurar eles. Bom, o telefone é 18-98109-6348. Repetindo, 18-98109-6348. Então, se vocês quiserem, é só entrar em contato com eles, que aí eles passam todas as informações, e tem também no site deles. No nosso site também tá lá, né, a parte de patrocinadores, então tá todas as informações. E é isso. Bom, como vocês já sabem, os nossos especiais de fim de ano. Estamos de férias. Eu tô gravando esse episódio em 2025, já entramos em 2025, mas vamos continuar ainda de férias, vamos ter mais alguns episódios, né, especiais, feitos por cada um, né, dos nossos integrantes do podcast. Como anteriormente já tivemos os outros dois episódios, hoje vai ser o meu especial. Bom, o game que eu vou estar trazendo é um game que eu acabei jogando nas minhas férias. Eu tinha comprado ele bem antes, né, eu joguei um pouco, mas eu deixei ele meio ali parado e tudo. Mas aí nas férias eu peguei pra jogar e tudo, e cara, eu gostei bastante. Vamos falar sobre um game que foi muito aclamado no ano de 2000, eu ia falar ano passado, mas aí é 2024, mas foi 2023, que é o Hogwarts Legacy.
Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. É muita coisa para o primeiro dia.
Não acredito que eu tô aqui.
A professora Weasley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais.
Você tem muito que aprender.
Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar.
Levioso! Um oponente pego de surpresa se torna fraco.
Elas testarão suas habilidades, as inatas e as aprendidas.
Você conseguiu!
Estou desconfiada do tempo que a nova adição do quinto ano passa fora do castelo.
Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal.
E o que eles querem com alguém de Hogwarts?
Tenho a habilidade rara de ver rastros de magia ancestral.
Extraordinário!
É uma magia poderosa que deveria ser usada por poucos.
Esse é um caminho muito perigoso. Mas não sei para onde leva.
Você está por conta própria agora. Fiz questão de garantir que tivéssemos um momento a sós.
legal equilibrarmos a luta.
Nosso legado está em suas mãos.
É isso aí. Bom, Hogwarts Legacy foi desenvolvido pela Avalanche Software, publicado por Warner Bros. Games. O diretor é o Alan Tan, produtor James Cabrera, e escrito por Moira Squier. Ele foi desenvolvido na Unreal Engine, eu acredito que seja Unreal 4, não chega a ser a 5. Ele é da série Wizards World, né, Harry Potter. Ele foi lançado para Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e o Xbox Series S e X. Ele foi lançado dia 25 de fevereiro de 2000. Ele foi lançado dia 10 de fevereiro de 2025. Ele é um game de RPG e ação, single player. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos começar contando um pouquinho da história, né, da introdução desse game. Ele se passa no ano, né, na história, na mitologia de Harry Potter ali, né, do mundo mágico, né, no ano de 1800, então a história dele é bem antes dos livros, né, e toda a história principal, assim, de Harry Potter, mas ele tem toda a mitologia ali, todo, né, Hogwarts, todas as cidades e tudo em volta dele. Então você monta o seu personagem, então não tem um personagem definido. Então vai ser só falar como o protagonista, né? Ou a protagonista. Então, bem, o game começa com você recebendo uma carta da professora Weasley, dizendo que você foi confirmada a sua entrada na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, como um aluno do quinto ano. Como não é muito comum um aluno entrar tão tardio, então foi designado um professor, professor Fig, para ser o seu mentor, pra te ensinar algumas magias um pouco antes, né, de você entrar, pra conseguir acompanhar a turma do quinto ano. Então você acaba... Ele acaba te ajudando ali no começo e tudo, mas aí ele aparece novamente pra te buscar, pra você ingressar em Hogwarts. O professor, então, ele vai até Londres, onde o personagem está. É encarregado de te buscar e te levar numa carruagem voadora ali até Hogwarts. No caminho, um membro do ministério acaba aparecendo, né, um amigo do Fig, e ele acaba conversando com eles e tudo, falando sobre a esposa falecida do Fig, que ela tinha, antes de morrer, tinha deixado um artefato com ele, né, na mão do ministério, para eles descobrirem o que, que era aquilo, né, que é um artefato meio estranho ali, que é lacrado, nenhuma magia, é protegido por uma magia poderosa que ninguém conseguiu abrir. E ao verificar essa magia tudo, o protagonista, né, acaba vendo uma luz, ele emitindo alguma luz estranha. Só que somente ele consegue ver esse rastro, essa luz. E quando ele toca esse artefato, ele acaba se abrindo e lá dentro tem uma chave. E nesse momento, nisso eles estão na carruagem, né, voando pra Hogwarts, acaba aparecendo um dragão e atacando a carruagem. Obviamente atrás desse artefato, né? Então aí eles acabam destruindo, o dragão acaba destruindo a carruagem, eles acabam caindo. E na hora que eles conseguem, no ar, pegar essa chave, eles percebem que essa chave é uma chave de portal. Que acaba teletransportando os dois para algumas ruínas, algum lugar misterioso. Que no final, né, depois que isso acontece, tem uma introduçãozinha ali da gameplay e tudo. Eles acabam percebendo que eles estão em Gringotts, que é onde fica os tesouros e tudo, os cofres e tudo. Acontece, tem alguns acontecimentos, né, mas basicamente, né, para não dar muitos spoilers, o seu protagonista, ele tem a habilidade de ver vestígios de magia ancestral. Essa é uma magia muito poderosa e muito antiga, que poucos bruxos têm esse talento de manipular ou visualizar esse tipo de magia. Nesse meio tempo, tem um duende muito poderoso, e ele tá também atrás desses rastros de magia, que é o Hancock. Ele tá atrás por causa de tretas, né, que ele teve com o mundo bruxo e tudo. Bem, ele é explicado na história mais profundamente, mas basicamente é isso. Eles acabam, né, duelando, né, com esse duende. Bom, são vários acontecimentos e tudo, eles acabam conseguindo chegar até Hogwarts, na hora do chapéu seletor, né, pra quem não conhece, tipo, o chapéu seleciona qual a casa que você quer entrar e tudo pra você começar o seu ano letivo, que a Hogwarts é dividido em 4 casas: Lufa-Lufa, Corvinal, Sonserina e Grifinória. Então você ali consegue escolher qual a escola você vai acabar entrando. E no decorrer, né, e essa é a introdução, porque aí tem vários acontecimentos, você começa a fazer o ano letivo e tudo, mas a história vai nessa linha de você descobrir o que é essa magia ancestral, por que você consegue vê-la, por que os duendes estão atrás dele, esse duende maligno, né, tá atrás dela e tudo, fora todos os acontecimentos da escola. Então essa basicamente é a história, o começo, a introdução de Hogwarts Legacy. Bom, graficamente falando, ele é um game muito bonito, ele foi lançado, né, em 2023, então ele acaba utilizando muitos recursos, né, da nova geração e tudo, mesmo sendo lançado pra geração anterior, né, PlayStation 4, Xbox One, até pro Switch ele tem uma versão com os gráficos um pouco inferiores, né, porque o Switch não é tão potente, mas graficamente ele é muito bonito, muito impressionante, os efeitos que ele tem, a ambientação, Hogwarts é muito gigantesca, com muitos detalhes, muitas, vamos dizer assim, detalhes mesmo, né, quadros se mexendo, né, que é da mitologia da série Harry Potter, estátuas, monumentos, enfim. E Hogwarts, ela é muito, muito gigantesca. Tipo, ela é um labirinto, praticamente. Se não tivesse a ajuda, né, dos mapas, até um guia que tem ali, você não ia conseguir, meio que sozinho, descobrir tudo, porque ela é muito gigantesca. Tem muitas passagens secretas, muitas coisas pra você se descobrir. Então, essa parte do mapa ajuda bastante. E o entorno dele, né, que seria o mapa principal, ele não é muito gigantesco, mas ele é proporcional ao game, eu digo. Porque as áreas principais mais detalhadas mesmo seria Hogwarts, Hogsmeade, que é onde fica a parte do comércio e tudo, né? E alguns pontos específicos, né, da história do game, vamos dizer assim, alguns vilarejos um pouco mais detalhados. No restante, ele é um campo, vamos dizer, mais aberto, mas só que a ambientação, ela vai mudando bastante. Você vê o trilho do trem, né, que vai pra Hogwarts, a extensão quase dela inteira, você consegue passar por planícies, por montanhas ali, áreas como praia e tudo, mas basicamente a vegetação vai ser muito florestas e essas coisas, né. Tem a Floresta Proibida, né, de Hogwarts ali, também muito bem ambientada, mas ele é bem, vamos dizer, preenchido. Ele parece ser vazio. Eu vi muitas reviews falando que o mundo do Harry Potter ali, o mundo aberto, ele é mais vazio e tudo. Eu concordo e discordo, porque ele foi até que bem preenchido, né, vamos dizer assim, tem muitos inimigos em volta e tudo, fora algumas missões secundárias que você consegue ali, mas são coisas muito básicas, né, então eu entendo o porquê disso, mas, cara, o principal eu acredito que seja Hogwarts mesmo e as partes mais conhecidas. Então essa parte, ela é muito densa, então eu não vejo problema, assim, né, graficamente falando disso, mas do restante, cara, ele é muito, muito bom, essa parte gráfica, né, com os efeitos e tudo, na hora das batalhas, as magias e tudo, é muito impressionante. Então essa parte gráfica eu não tenho nada a reclamar, assim, a dizer, assim, de ruim, pra mim ele é muito impressionante. Até a parte que, por exemplo, como o seu personagem ele é feito, né, você monta o seu personagem nas cutscenes ou até nos diálogos, porque ele fala, né, não é aquele personagem calado e tudo, ele é bem impressionante, assim, né, a dublagem, tudo, a dublagem, né? Já vou falar na parte do som e tudo, mas ela casa muito bem com os gráficos faciais são muito bons. Então essa parte gráfica, cara, não tem muito o que falar, assim, de ruim, né, só coisas boas. E como eu já comecei, né, vamos pra parte das músicas e efeitos, né, sonoros e dublagem também. Parte das músicas, cara, é tudo muito orquestrado, muito bonito. Ele pega muito funk de Harry Potter, porque ele tem muitas músicas e do filme que ele acaba pegando aquela vibe. É bem o estilão do filme mesmo, sabe? Então é tudo muito épico, muito mágico, assim, né? Na hora das batalhas o tom sobe, você tem você tem as batalhas épicas, vamos dizer assim, né? Então, essa parte musical, ela é muito boa. Até a parte de calmaria, quando você tá, por exemplo, tendo um estudo ou alguma coisa ali, ela é muito característica do Harry Potter, de todos os filmes e tudo, né? Principalmente dos primeiros filmes, né? Que era uma coisa mais, não era tão sombria, era uma coisa mais alegre e tudo. Então ela tem muito essa pegada. Os efeitos são excelentes na hora das batalhas ou até em outras partes, por exemplo, da exploração e tudo. Quando os inimigos estão aparecendo, você percebe muito por causa da parte... tem algum inimigo soltando alguma magia, né? Que você precisa perceber qual magia que é. Então você... eles acabam falando, a magia é muito nítida, muito perceptivo. Então essa parte é muito boa. E a parte da dublagem eu gostei bastante também. Ela foi muito bem feita. Ela tem dublagem em português do Brasil, né? Fora outros idiomas. Mas eu joguei o jogo inteiramente dublado. E excelente a dublagem. E é bem impressionante porque você acaba escolhendo, né, na hora da seleção, se é um homem, né, um rapaz ou uma garota. E a dublagem dos dois eu vi que é muito boa, mesmo sendo distinta. Porque vai ter a dublagem do seu personagem, né? E tipo assim, ou vai ser um rapaz ou uma garota. E as duas são excelentes. Fora a dublagem dos outros personagens, foi bem característica. Então, essa parte tá excelente, excelente mesmo. Bom, vamos lá. A parte dos controles, eu joguei no controle do Xbox, então você vai ter a sua movimentação do seu personagem no analógico esquerdo. No analógico direito, você vai ter a movimentação da câmera, né? Você consegue, clicando no analógico esquerdo, você consegue correr e no direito travar a mira, né, nos inimigos e tudo. No A, você consegue pular. No X, você interage, né, com as coisas, com as pessoas, conversa, abre portas e tudo. O Y é pra você se proteger. Ou dá uma... Como posso dizer? Você se proteger na hora da batalha, né? Ele dá a defesa. Bloquear ataques, né? Segurando e lançar de volta. O B, você tem um rolamento, né? Você é Dark Souls agora. Você consegue rolar pra desviar. Nos gatilhos de cima, no LB, você consegue abrir as suas ferramentas. Seria meio que um menuzinho ali pra você pegar a vassoura, trocar as poções que você quer utilizar e tudo. No LT você consegue mirar, faz uma mira ali pra você e movimenta com a câmera pra você soltar alguma magia. O RT você consegue atacar, né? Seria soltar sua magia básica, que é você soltar um ataque normal, né? E no RT você consegue soltar a magia que tá habilitada. Assim, você segura o RT e aí ele vai abrir um menu para você escolher entre o A, B, Y e X, que são as magias que você deixou ali selecionada nessa parte. Então, tipo, cada botão vai ser um tipo de magia que você pré-selecionou. No D-pad, você consegue, apertando para baixo, se curar. Para cima, você tem meio que a bússola, que seria para você se guiar aonde você ia na sua missão que você está selecionada. Pra cima, né? Pra direita, pra esquerda, você tem o revelio, que seria uma magia pra revelar todos os segredos que tem ali naquele ambiente. E na direita, apertando pra direita, você consegue abrir o menu dos feitiços, que ali você consegue equipar os feitiços pra você utilizar no RT, né? Que é aquela mecânica, aperta o RT e tem todos os botões pra você selecionar. E aí tem o start, né? Que é pra você entrar no menu, o select seria o mapa e é isso, cara. E também tem um meio que você usar a magia ancestral, né? Que você aperta o LB e o RP junto. Quando a barra tá cheia, você consegue usar a magia ancestral. Então, basicamente, é tudo isso o controle. Ele tem muita, muita função, né? Muita jogabilidade ali na parte dos controles e tudo. E, basicamente, é tudo isso. Bom, já vou engatar aqui na parte da gameplay. E depois da gameplay eu já vou soltar minha nota, porque eu acho que eu já vou acabar falando tudo junto. Então, bom, vamos lá. Hogwarts Legacy, ele é um game de ação com puzzle, mundo aberto, ambientado no mundo mágico ali de Harry Potter, né, Hogwarts. O sistema de batalha dele, ele tem o sistema de batalha bem parecido com aquele sistema do Batman Arkham, né, com suas peculiaridades, obviamente. Mas, basicamente, você vai soltar as magias ali, uma magia meio que seria o ataque básico, né. De longe sempre, os ataques. E você vai ter o restante que vai ser as magias que você consegue ali selecionar, né? Que são várias, tipo... Expelliarmus, Incendiums... Você vai colocando várias, né? Tem algumas magias que são pra ataque, ofensivas. Outras defensivas, né? Que é o protégio, né? Que seria a defesa. E outras de controle. Pra você meio que, por exemplo, levitar o seu inimigo. Petrificar ele. Expulsar ele pra longe, enfim... Então ele tem essas variações ali, que você consegue fazer as combinações das melhores magias que você acha. Também vai ter o sisteminha, por exemplo, quando um inimigo for jogar uma magia em você, vai aparecer aquele alarme na cabeça do seu personagem, né? Pra você se defender ou contra-atacar. Então por isso que ele é parecido com o sistema Arkham, mas tem essas peculiaridades. Sempre vai ter na hora de um combate, assim, né, em grupo, alguns desafios que para você fazer ali para ganhar alguns pontos, né? De experiência e tudo. Por exemplo, sei lá, matar um inimigo no ar. É, matar um inimigo congelado. É, tem vários tipos. Os inimigos, ao decorrer do game, vão acabar tendo alguns que vão ter pontos fracos. É, por exemplo, alguns inimigos vai aparecer uma aura em volta dele com a cor vermelha. A cor vermelha significa ataques ofensivos. Então você tem que usar esse tipo de magia para quebrar esse escudo para você conseguir atacar normalmente, senão você não consegue. O inimigo vai começar a repelir todos os seus ataques, até você usar esse tipo de magia. Ou pode ser uma aura amarela, que é controle, ou uma aura, acho que é roxa também, que seria mais uma parte... É uma mescla entre controle e ataque. Então tem esses três tipos que você vai, no decorrer do game, você vai ter que variar pra você acabar matando alguns inimigos. É, bom, ele vai ter o sistema também de esquiva, e proteção, né, e contra-ataque. Você consegue utilizar as poções, né, de cura, ou alguns outros tipos de poções ou plantas para te ajudar ou auxiliar na hora do combate. Jogando, por exemplo, as plantas normalmente são para ataque, né, você joga uma planta e ela vai atacar o inimigo, uma mandrágora vai dar aquele ataque, aquele grito dela e vai atordoar, enfim. E também, né, você vai ter as suas magias proibidas. Né, ao decorrer do game, você vai acabar aprendendo as três maldições imperdoáveis, né? Crucius, Impérios e o famoso Avada Kedavra. Que você acaba, né, escolhendo ao decorrer do game se você quer aprender ou não. Tem essa opção, mas, né, todo mundo acaba aprendendo porque é divertido. Enfim, na parte de exploração, ele é um mapa, né, um mundo aberto. Que você pode explorar ele, não vou dizer assim desde o começo, que você chega a Hogwarts, porque você precisa fazer algumas missões ali até conseguir sair de lá de dentro, né? Mas você tem uma exploração muito livre depois disso em Hogwarts, que seria a parte principal ali, que é muito gigantesca, é muitas portas, é um labirinto, Hogwarts. É Hogsmeade, né, que seria a segunda parte assim principal, vamos dizer, do jogo, que é a parte do comércio. Não é muito grande ali o mapa, mas ali você vai acabar encontrando locais, né? É o comércio, para você comprar poções, comprar melhorias ali para sua vassoura, você consegue voar na vassoura. Cara, até coisas para a sala secreta ali, que eu vou acabar falando agora. E, enfim. Como eu disse, você consegue a montaria, assim, entre aspas, que seria você voar na vassoura, ou até em alguns animais, como o hipogrifo, você consegue voar nele, depois de determinada parte do game. Então você tem essa liberdade, né, de explorar um mapa ali voando. Você vai ter muitos segredos, muitos mapas, muitos baús escondidos, entradas secretas de masmorras para você explorar, né, nesse mundo aberto. Você consegue ter também a viagem rápida, né? Existem vários pontos no game que você vai conseguir, então você não precisa, né, ficar se deslocando toda hora com a vassoura, né? Meio chato, às vezes é longe. Você chegou num local, achou o checkpoint, você consegue se autotransportar ali. Então isso facilita bastante. Fora alguns segredos que você vai ter ali, os desafios de Merlin, né, no decorrer do game, pontos de acampamentos inimigos que você tem que ir lá e derrotar eles para pegar baús, conseguir vestuários e tudo, enfim. Fora algumas outras missões que você vai ter, né, que são as missões secundárias, fora o principal. Você pode ajudar alguns estudantes, alguns moradores ali de Hogsmeade até, ou dos vilarejos em volta. Você acaba conversando com eles e eles vão te dar algumas missões para você fazer, né? Isso te ajuda a pegar experiência e XP para você aumentar de nível. E o game tem esse sistema também de níveis. Você também, para conseguir magias e tudo, são com tarefas com os professores. Então você tem as aulas e tudo. Aí dentro das aulas você conversa com os professores, eles vão te dar tarefas das mais variadas para você aprender novos feitiços. Então ele tem muito essa coisa de você ter que fazer muita missão secundária até, pra você conseguir realmente todos os feitiços. Ele tem alguns puzzles, não muito desafiadores, mas algumas salas secretas, algumas coisas que você vai utilizar com as suas magias que você aprendeu, pra você levitar objetos, pra você conseguir passar, empurrar, transformar, restaurar. Então ele tem vários desses. Ele tem também os cadeados ali, que com a magia Alohomora você vai acabar conseguindo abrir algumas portas que estão trancadas. Né? Seria uma missão específica que você aprende, você tem que fazer essa missão para conseguir os níveis de fechadura que você consegue abrir. Então ele tem esse sisteminha também. Sob a customização do seu personagem, você consegue utilizar o sistema de talentos. Nele, né, como eu disse, o seu personagem tem nível, e a cada nível ele ganha um ponto de talento. Dentro desse ponto de talento ali, você consegue... Ele abre meio que uma árvore de talento, né? Que aí você consegue escolher, por exemplo, furtivo, magias básicas, feitiços, magia das trevas, poções. E ali dentro vai ter algumas opções para você melhorar aspectos. Por exemplo, nas magias você fortalece uma magia específica, ela fica mais forte, faz um outro efeito. Ricocheteia nos inimigos, vamos dizer assim. Nos básicos você consegue ter uma nova opção de árvore de magia rápida, vamos dizer assim. Você tem três. Antes você colocava as quatro magias e era um saco. Você tinha que ir no menu, trocar e tudo. Aí lá você consegue abrir um novo atalho. Então fica mais dinâmico, mais rápido. Enfim. É, esquiva, melhora, o ricocheteio, enfim, é coisa de, assim, do progresso do seu personagem mesmo. É, você consegue equipar, colocar roupas e equipamentos também, né, que seria basicamente, se eu não me engano, o chapéu, uma máscara ou um óculos, alguma coisa no rosto, uma capa e o seu vestuário. E tem diversos no decorrer do game que você acha em... nas cidades, nessas portas, né, com trincas, em vários lugares você acha eles, e eles têm status. Então vai ter status de defesa, de ataque, você vai ter a sua sala precisa, como eu disse, que seria meio que a sua base personalizada. Lá dentro você consegue colocar móveis, plantas, elementos mágicos, decorações, enfim. Ela é boa e ela é utilizada basicamente para fazer crafting de poções e plantas. Você consegue fazer bancadas e dos itens que você coleta no mundo ali, né, plantas, poções e tudo, você consegue colocar lá dentro e fazer. Para você fazer uma poção de cura, você precisa de dois elementos. Aí você tem, você coloca lá, ele vai craftar e tudo. Depois de um tempo, você volta para recolher. Lá dentro também você vai conseguir criar as criaturas mágicas, que você consegue capturar, né, é um Pokémon, capturar, entre aspas, no mundo. Você pega elas e coloca lá dentro desse criadouro. E esses animais, eles são basicamente utilizados para te dar recursos, né? Por exemplo, uma pena, que é utilizada para fazer um crafting. Pelagem de um certo animal. Enfim, é basicamente para isso que eles utilizam. Você não vai batalhar com eles, né? É só para você ter os recursos deles. Que você consegue também equipar nos seus colocar nos seus equipamentos para aumentar os status, enfim. Você vai ter a interação, né, com os personagens... os diálogos, você tem escolhas nos seus diálogos, então você vai ter o caminho que você vai levar ali, se você vai ser um personagem com uma personalidade mais arrogante, você vai ser um pouco mais cordial, mais ajudar as pessoas, ou só tipo, fazer ignorar e ser muito arrogante, enfim, você tem essa opção. Em algumas missões específicas, isso acaba decidindo o rumo que ela vai tomar, se você vai encerrar a missão ou não, se você vai ganhar uma magia ou não. Então ele tem muito essa coisa ali da narrativa, não é muito profundo, vamos dizer assim, que nem um RPG e tudo, mas ela tem essa parte. E a parte da ambientação e tudo, da história, ela se passa ali antes, né, do Harry Potter e tudo, da principal, mas você tem muita referência. Muitos personagens que você vê meio que os antepassados deles, né, que nem eu disse lá no começo, na parte da história, Professor Weasley, que é dos Weasley, né, um amigo do Harry Potter e tudo, do Rony. Família Black, você vai encontrar lá dentro, né, do game. Muitas referências, muitas coisas. Então, é bem... pro fã, é incrível, sabe? E ele é um game muito bom, assim. Ele é feito pro fã e ele é um game bom. Então, tipo, você vê que teve um esmero nos cuidados, detalhes e tudo. A coerência que ele tem com tudo que tá acontecendo ali. A lore também, ela não é aquela coisa... A história não é aquela coisa espetacular e tudo. Mas ela é bem feita. Algumas missões secundárias, às vezes, são até melhores do que a história principal, pra ser sincero. Mas ele é muito bem feito, o game. Então, cara, graficamente, parte de som... só não tem a parte do quadribol, que todo mundo reclamou, aí depois foram lá e criaram um novo jogo de quadribol, mas é uma bosta, enfim. Já está prometido um Hogwarts Legacy 2, não tem data nem nada, mas a Warner já tinha anunciado que vai fazer, estão fazendo. Então vamos esperar, vamos ver como vai ser. Cara, como um game, ele é muito bom, ele é interessante. Só que tem horas que eu achei ele meio cansativo, meio repetitivo. Então, cara, é aquele game que... Pera, eu fechei ele, eu zerei ele, eu gostei bastante. Só que tem hora que ele é meio cansativo, eu achei. É, na versão... Eu não sei na versão dos consoles, mas na versão do PC que eu jogo... Ele tem um negócio que me irrita muito, que ele pré-carrega os shadings antes de entrar no game. Então, tipo, pra você entrar no game, você fica um minuto esperando. Eu não sei, pra mim é meio estranho, enfim. É, mas tirando isso na parte de desempenho e tudo, ele é muito bom, né? Depois que passa tudo isso, né? Também ele carregou todo o shader. Mas, enfim, ele é muito bom, ele é muito coeso. Como game, assim, ele tem essa parte um pouco repetitiva e cansativa. É, algumas missões são incríveis, você joga que você nem vê, mas outras é cansativo, faz a mesma coisa sempre, enfim. É, então, pra mim, cara, eu gosto bastante da série Harry Potter, eu gostei bastante do game, eu vejo que ele tem muitos defeitos em algumas partes, ser repetitivo, né, que nem eu falei 300 vezes, sei lá, a parte do combate também, tem algumas horas que é meio chatinha e tudo... Depois que você consegue pegar, né, as magias das trevas, você fica bem overpower. Fica mais fácil, entendeu? Então, cara, sei lá, ele é um game bom, eu gosto dele, mas eu não vou dar uma nota muito alta. Bom, mesmo ele tendo muitos pontos positivos, eu acredito que os pontos negativos dele acabam me influenciando na nota dele, né? Mesmo se você não for um fã de Harry Potter, você pode acabar gostando bastante do game, porque ele é bem divertido, mas eu vejo que ele... Tem alguns pontos negativos que me irritam um pouco, então por isso que minha nota vai ser um 7,5. Bom, concluindo aqui o game, né? Tudo isso, Hogwarts Legacy. Só deixar alguns recadinhos finais, né? Entrem no nosso site www.controle3.com.br. Tá lá, tá com todos os episódios, graças a Deus, consegui colocar. Também, se você quiser ajudar a gente, tem ali, só correr ali no site, lá embaixo, no rodapé, vai ter uma parte lá de apoiar o podcast, vai ter o nosso QR Code. Mas se você quiser também mandar, a nossa chave Pix tá aqui, controle3oficial@outlook.com, tudo junto, né, tudo minúsculo, controle3oficial@outlook.com, né, como e-mail, pra você ajudar a gente a continuar tendo esse podcast. Mas se você também não quiser ajudar, a gente vai continuar aqui sempre, gratuitamente, pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham um ótimo 2025. Que ele seja muito bom pra vocês, repleto de felicidade, de prosperidade, harmonia. E vamos começar mais um ano, né? Aqui foi o Wesley. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado comigo hoje até aqui. E tchau!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.
Bye.